E as outras histórias do desporto nesta manhã de quinta-feira são com o Diogo Varela. Diogo, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nelson.
Olha, vamos começar em Itália, de braço dado com a Inglaterra. Isto a propósito do atual equipamento da Juventus, o que é que se passa?
A equipa da Juventus veste com o traje tradicionalmente listarde, branco e preto. E aproveitando também o contexto desta eliminatória entre o Futebol Clube do Porto e as Juventus para a Liga dos Campeões, ontem à noite os italianos perderam por 2-1 em solo português no Estádio do Dragão, e há uma curiosa história então acerca do já icónico equipamento principal da Vecchia Signora. A equipa mais titulada atualmente em Itália nem sempre vestiu assim, ou melhor, não começou assim vestida. Fundada em 1897, a Juve durante 6 anos envergou um equipamento de cor-de-rosa com um pequeno laço preto. Sim, na altura usavam-se laços e gravatas nas camisolas. E esta era uma situação que não convencia os jogadores e os adeptos, não só pelo rosa, mas igualmente pela fraca qualidade do tecido, que a cada lavagem ficava sem cor. Foi então que, em 1903, os dirigentes da Juventus pediram uma solução a John Savage, jogador inglês com uma boa ligação ao clube de Turim, e que na altura representava o Notts County, equipa que, embora hoje jogue na 5ª divisão inglesa, na época era um dos mais consagrados clubes do mundo. Savage solicitou então a um amigo e fervoroso adepto do Notts County que enviasse para Turim uma caixa com camisolas iguais às do clube inglês, brancas com as ristas verticais pretas. Equipamentos que chegaram, viram e venceram. Os dirigentes da Juventus viam as riscas verticais brancas e pretas como um símbolo de simplicidade e, sobretudo, poder, e além disso pareciam dar sorte. É que, logo na época de estreia, com as novas cores, a Vecchia Signora chegou pela primeira vez à final do campeonato, derrotada pelo Génova, que na época era o grande clube do país e nunca mais abdicou das riscas.
Ora bem, só pode ter sido de facto do equipamento, não é? Mas há alguma ligação entre os dois clubes, para além dessa troca de facto de equipamentos?
Sim, Paulo, criou-se um laço especial entre os dois emblemas e que dura de há 118 anos até hoje. Faz com que muitos adeptos do clube da região de Piemonte e do clube da cidade de Nottingham se digam fãs de ambos os clubes. É um sentimento de gratidão que chegou ao ponto de, a 8 de setembro de 2011, o dia da inauguração do novo e atual estádio da Juventus, teve como honra equipa convidada nenhuma outra que não o Notts County. E os próprios adeptos do clube inglês fazem mesmo questão de demonstrar, ainda hoje em dia, esse respeito mútuo pelo clube de Turim. Inconfundível ambiente de um estádio inglês, os adeptos do Notts County a cantar durante um encontro da 5ª divisão. Em Itália, onde existe uma forte tradição de se alcunhar os clubes pelas cores que envergam, não é ao acaso que os jogadores da Juventus são conhecidos como os Bianconeri, os brancos e negro.
Diogo, mas vamos deixar o futebol e agora seguimos para uma outra modalidade bem menos conhecida e que é jogada debaixo de água.
Há desportos que certamente são desconhecidos pela grande maioria das pessoas, Nelson, e que são verdadeiramente loucos. O hóquei, um desporto que assume as mais variadas formas, em patins, no gelo e em campo, existe também em versão submarina. O underwater hockey já fez bastante sucesso em países como a Nova Zelândia, o Reino Unido, a França ou os Estados Unidos, e tem praticamente em todos os continentes praticantes. Tanto que a cada 2 anos é organizado um campeonato do mundo. Não sendo olímpico, quem sabe no futuro, esta modalidade é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. E Portugal até já organizou um campeonato do mundo. Aconteceu em Coimbra no ano de 2011. Também Portugal organizou outros 2 campeonatos europeus.
Ora, e como é que surgiu esta ideia de se passar o hóquei para debaixo de água?
Ora, esta ideia, Judito, foi inventada pela Marinha Britânica em 1954 e era conhecido como Octopus, uma atividade inicialmente desenvolvida como um treino para mergulhadores e forças especiais desenvolverem não só as aptidões de apneia, mas também movimentos debaixo de água. Cada jogo de hóquei subaquático é realizado por duas equipas com seis jogadores, onde obviamente é necessário ser-se um bom nadador e reter ainda melhor o fôlego. O trabalho de equipa também é fundamental, pois praticamente nenhum atleta aguenta uma jogada inteira debaixo d'água, existindo por isso constantes jogadores a virem à superfície para respirar quase como que num nado sincronizado.
Epá, eu já estou a ficar com falta de ar só de imaginar esta modalidade.
Os patins se fosse como podiam usar patins à mesma, sim, que assim colava ao chão.
Ou seja, são uns skis que eles usam, mas...
Com os patins iam mais ao fundo.
Epá, são barbatanas, então.
Exatamente,
são barbatanas.
Para aguentarem mais tempo lá em baixo.
Eu estou tão confuso com este desporto, a tentar imaginá-lo, que... Pronto,
a bizarria, não é?
Até estou aqui a dar nó. Bem, mas Diogo, do hóquei à alternativa, vamos até a uma versão muito diferente daquilo que se conhece do boxe.
É o chess boxing, um desporto onde um murro parece ser a melhor forma de expandir a mente, ou o sobrolho. Tudo começa com dois lutadores a bailar no centro do ringue, tentando acertar no adversário. À partida, parece um combate de boxe perfeitamente normal, só que não é. Quando soa a campainha final do round de combate, por norma o segundo round, os árbitros trazem cadeiras, duas cadeiras, uma mesa e um tabuleiro de xadrez. Quando os oponentes voltam ao combate, já estão sem luvas e o confronto é exclusivamente mental.
Eu este chat por acaso já tinha ouvido falar, mas não sei como é que se determina a vitória, como é que isso se processa?
Ora, para já esta modalidade conta com o apoio das Federações Internacionais de Xadrez e de Boxe. E respondendo à tua questão, Tiago, os regulamentos de cada partida indicam que o combate pode ter um máximo de 11 rounds. O primeiro começa com a partida de xadrez e depois boxe, assim sucessivamente. O vencedor será o primeiro a conseguir um KO ou um XM, que é como quem diz o checkmate. Também pode acontecer o lutador conseguir ter mais pontos no final dos 11 rounds e assim ganhar. Alemanha, Reino Unido, Índia ou Rússia são alguns dos países onde o desporto é mais popular. Acho que concordariam que um combate do século nesta modalidade seria Muhammad Ali contra Garry Kasparov.
Pois eu não sei se no...
E já recomeça os échecs.
Nós não podemos fazer muitas manifestações, senão distraímos os jogadores de xadrez, não é? É estranho, porque no boxe sempre se torce mais...
Grita-se muito,
sim.
E, não é?
Pois,
sim, exatamente.
É verdade. Diogo Varela com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Bom resto de dia. Diogo, um abraço.
Obrigado, Nelson.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.